Programa Olho no Olho.
Boa noite. A partir de agora, nós damos início a mais um programa Olho no Olho. Você sabe que toda terça-feira aqui tem sempre um bate-papo, tem uma conversa muito interessante. A gente tem sempre um aspecto diferente nas nossas entrevistas. Hoje nós vamos falar sobre cultura, sobre mudança de vida, né? Tem vários aspectos nesse nosso bate-papo de hoje, porque eu tenho ao meu lado Leninho Sanfoneiro. Leninho, prazer muito grande tê-lo aqui. É a primeira vez que eu lhe entrevisto. É um absurdo um negócio desse. Era para ter sido antes.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia a todos os ouvintes deste programa. Eu quero dizer que faz muito tempo que eu tive uma alegria, como eu tive essa semana, em receber esse convite por uma pessoa que eu há muito tempo que eu queria ter um contato mais próximo. Conheço ele bem de vista, seu trabalho fora de série, mas através de televisão, rádio, reportagem, entrevistas com pessoas importantes, é que eu conheci o talento desse cidadão. E eu tinha sempre vontade, mas a Bíblia nos diz que tudo tem seu dia, tem sua hora. E a hora chegou. Quero agradecer muito por você lembrar de mim para que seja registrado um momento histórico, como já aconteceu vários artistas de nome. Eu sou apenas um tocadorzinho, matuto aqui do Pé de Serra, mas Santa Cruz do Capibari todo me conhece e eu não tenho palavras, Ney, para agradecer a você por
eu
isso.
Eu já lhe vi, inclusive, várias vezes na igreja Monte Sião, né, lá do pastor Josito. Às vezes eu estou por lá, faço uma visita, né? Via um tempo atrás na igreja Vale da Bênção Central, né? Já lhe vi nos acampamentos, né? Então já tive a oportunidade de lhe ver na igreja, certo? E agora nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho da sua história, né? Oh, antes da igreja. Você falou que é um tocadorzinho de sanfona. Só para você ter uma ideia, Leninho já tocou com Luiz Gonzaga, já tocou com Dominguinho, Sivuca, Abidias dos Oito Baixos. Então, não é um tocadorzinho, né? É um grande sanfoneiro, é um artista consagrado aqui na nossa região, que já foi homenageado, inclusive, no São João de Santa Cruz, no ano de 2010. Né? Então, essa é a história que a gente passa a conhecer a partir de agora. Leninho, você lembra do primeiro contato que você teve com a sanfona?
Meu querido, eu lembro bem. Minha família sempre foi uma família muito humilde, pobre, financeiramente não tinha nada. Minha família, meus pais, meus irmãos, tudo sanfoneiro de oito baixos, foi de família. Mas se vivia da arte de pedreiro e naquela época, Ney, na época do inverno, não surgiria construção, nada, era aquele sofrimento da gente. E meu pai, vendo o meu interesse, eu sempre pegava uma sanfoninha de outra pessoa. Tem um afinador de sanfona lá em Toritama, o Seu Joca Miguel, queria muito bem a mim, eu molequinho ainda. Eu chegava lá, ele afinando a sanfona, chegava por ali, ele dizia: Leninho, pode pegar dessa sanfona. Eu comecei a fazer uns tonzinhos, foi lá na casa do Seu Joca Miguel. E então, Ney, dali meu pai, minha família, sem poder comprar um instrumento para mim, e eu comecei a ansiedade aumentar, e eu com vontade de tocar sanfona, sem ter sanfona, sem eu ter condições. Foi o primeiro contato que eu tive com a sanfona, foi dessa maneira.
Foi em que região? Sua infância foi
Toritama.
Na cidade mesmo?
Toritama
não tem zona rural para ter.
Isso, justamente.
Então o senhor nasceu em Toritama e foi criado ali?
Fui criado ali, né? Eu vim para Santa Cruz com idade de uns 18 anos, um rapazinho. Vim para cá e fiquei aqui. Eu quero aproveitar essa pergunta que você me fez para agradecer a toda Santa Cruz. Toda a sociedade de Santa Cruz me apoiou. Eu só tenho a agradecer, porque comecei a tocar essas festinhas por aí, depois as festas foram aumentando, fui ficando conhecido. Dos maiores São João de Santa Cruz, quem tocou fui eu, Ney. Naquela época, não tinha atração, era eu, pegava no mercado de Seu Anísio Monteiro, a gente começava de 9 horas da noite, ia para 5 da manhã, e quando terminava ainda eu saía tocando, puxando a multidão lá para a Rua do Alto, onde lá ia ter aquele quebra-queixo, aquele aquelas músicas de roda, né? Ô Amaro, e o povo naquilo ali, a gente ia até 7 horas do dia, 8.
As
Hoje,
imagens aí passando, né? Aquele é Toninho Catanha, né?
justamente,
Nessa
tô em
época aí.
Catanha, é,
Olha o vento
justamente.
ali atrás.
É, tô em Catanha naquela época, e a gente ficava, como se diz, tocando. Hoje tem atração, até no São João que eu toquei no Ipiranga, casa cheia, mas aí já tinha atração. Quando amanhecia o dia, Abirias pegava o oito baixo e eu pegava a sanfona, e a gente saía desse avenida, ia para o. Era uma tradição, era encerrar essa noitada lá na Rua do Alto.
Vocês saíam tocando pelo meio da rua.
E a multidão, Ney, era uma coisa impressionante.
Mas
Era
era a pé ou vocês iam no carro de
de
som?
pé,
De
meu filho,
pés.
de pé, um triângulo, uma zabumba e o oito baixo de Abirias e Leninha aqui com a sanfona. E a gente saía até lá e pronto. Aí a gente ia. As últimas músicas que a gente tocava, que fazia o povo todo em chorar, quem estava dançando, quem estava participando da festa, até era a música de Azulão. Adeus, meu amor, adeus, né? E até para o ano, se a gente vivo foi, então aquele negócio ali, o povo ficava com aquela saudade de um ano para o outro, e chegando essa ansiedade, eu comecei, né, por ali, tocando meu sanfão, sempre a Sociedade de Santa Cruz me apoiando, era o ginásio, o sanfão do ginásio daqui, era eu e Luiz Gonzaga, era aquele negócio fora de série, e hoje em dia, como se diz, passei pelo tempo. Com a permissão de Deus, passei por todo o tempo enfrentando perigo. Já tive muitos momentos na minha trajetória, Ney, de alegria, tive alegria e também de tristeza. Se você perguntar, alegria era, que alegria era essa, Leninho? Era quando eu estava no palco, tocando, sem pensar em dinheiro. Precisava de dinheiro demais, mas não pensava. Era o meu forte, era tocar sanfona. E se você perguntar, tristeza, qual era a sua tristeza que você teve durante o carro? Eu não fui para nenhum sepultamento dos meus amigos. Nem Dominguinhos, nem Camarão, nem Zé Calixto, nem Abdias. Eu não fui nem para meu próprio sobrinho Dedé do acordeão. Eu agi com tudo, preparou tudo lá no Ipiranga, mas eu não fui para o sepultamento.
Por que você não foi?
Porque o sentimento. Sentimento, eu não fui,
Você
nem para o
preferiu não guardar a
justamente,
lembrança
a
da pessoa
lembrança.
morta, ter a
É
lembrança
muito
dele
ruim,
vivo?
muito ruim. Dominguinhos, não fui, Camarão, não fui de ninguém. De Fogoió, a pessoa maravilhosa que eu tinha como irmão, eu gravei até um vídeo com ele, era uma pessoa formidável. Eu não fui. Então, depois eu tive um contato com a família e expliquei. Expliquei porque eu não tinha ido, porque a pessoa encontro mais próximo a mim era uma tristeza que eu perdia os colegas. Hoje eu louvo a Deus. Ainda está de pé.
E essa vida, né, de artista, ela é sempre muito muito tumultuada, né? A gente tira, por exemplo, com o que aconteceu com seu sobrinho, né, o Dedé, que desses que se foram, talvez tenha sido o que mais chocou pela forma trágica como aconteceu. Você lembra, Leninho, o que é que você estava fazendo quando aconteceu aquele acidente?
Nem
Como chegou a notícia para você?
eu estava na minha casa, aí chegou meu sobrinho, o irmão dele, Nego. Hileno, é para você ir em casa agora, que aconteceu um negócio grave com o Dedé. E foi o quê, Nego? Um acidente que teve aqui, pertinho de Pão de Açúcar, o trevo, naquele giradorzinho. E ele faleceu. Aquilo eu corri do jeito que estava, descalço, parti. Quando eu cheguei lá, quando eu já ia sair, falaram, ele já está no hospital aqui. Eu cheguei lá, ele já estava na maca, mas já estava sem vida. Aí foi quando eu enfrentei tudo, a família sem condições, psicológica, de resolver de pode deixar. Aí agi, tudo. E fizeram o sepultamento dele. Fui não.
Eu vou chamar um intervalo, claro que essa foi uma das páginas, né, mais tristes, né, da nossa cultura, da nossa história, né, que foi o falecimento do Dedé do Acordeon. Eu vou chamar um intervalo rápido, certo? Só 1 minuto, enquanto o Leninho se recupera aqui, e a gente conversa um pouco mais sobre a história do Leninho, tá certo? Nessa entrevista, com certeza, você vai se surpreender com alguns pontos que nós vamos trazer aqui. Intervalo rápido e a gente volta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta e o nosso bate-papo hoje é com o Leninho Sanfoneiro, né? Uma entrevista que está sendo já desde o início bastante emocionante, né? Porque nós falamos, infelizmente, aqui de alguns fatos tristes. Eu lembro que essa entrevista está sendo transmitida através dos seguintes portais para toda a região: Santa Cruz Online, Blog do Ney Lima, Jardins do Agreste para Belo Jardim, Nova FM Fazenda Nova, Blog do Evandro Lins para Toritama, Estação Notícias Brejo da Madre de Deus, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, Santa Maria de Cambucá, TV SB Una de São Bento do Una, Rede Nordeste de Cachoeirinha, Agreste TV, Blog do Edson Ferreira, Fazenda Nova Online, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba, Blog do Alberto Xavier e Portal Belo Jardim. Nas ondas do rádio, você nos acompanha através das rádios Vale FM e Farol FM para as muitas cidades do Agreste de Pernambuco e dos estados vizinhos a Pernambuco também. Leninho, o senhor está com quantos anos?
Eu estou com 78 anos.
78 anos. Deixa eu trazer uma imagem que o Elivaldo botou agora há pouco. O senhor era meio galã antigamente. Olha aí, né? Hoje em dia,
Isso
né,
mesmo,
esse estilo de cabelo arrumadinho assim de topete está na moda, né? Mas naquele tempo eu acho que só o senhor tinha.
mas tinha. Zé Augusto era assim também.
Zé Augusto, que hoje é careca, era desse
Era,
jeito
naquele
também.
tempo eu tinha cabelo e era, o cabelo dele era assim também.
A gente conseguiu aquela foto dele juntos, Elivaldo? Foi, acho que, de capa de divulgação, né? Olha aí, ó.
Olha aí, ó.
Onde foi essa foto,
Essa foto foi aqui na Pedra da Bicuda, no Rio, Capibaribe. Eu lembro como o Agostinho Rufino, meu maestro, toquei muito com esse cabra, cabra bom, gente fina, músico e tanto, um super maestro. Aprendi muito com o Agostinho Rufino.
Então, Agostinho Rufino era de fato maestro, né? Já havia.
Maestro, daí a gente olhando direitinho, me emocionei porque você vê. Dessa turma que está aí, já morreu Pedro Maia, que é o primeiro, morreu Agostinho Rufino, morreu Luiz Sachiquinha, né? Esse Luiz aí era do sax, clarinete. Tem Romero, que era o baterista, era Popson. Aí era Asas do Capibaribe. Aí tinha a banda de Augustinho e tinha também, que era a banda de baile, tinha o grupo Popson, que era esse daí, justamente, Zé Augusto, Pedro Maia, Augustinho, Romero e demais pessoas aí. A gente vendo assim, quantas pessoas dessa aí já partiram.
Eu imagino, Leninho, que quando vocês chegavam nos lugares, né, nesse tempo aí, era como uma festa, né? Essa região tem muita questão de festa de padroeiro, né? E vocês se
Justamente.
tornaram muito conhecidos, né?
Muito
Eram os artistas realmente
conhecido,
da região.
né? A gente tocou nessa região todinha, de Pernambuco, Alagoas, né? Essa região todinha a gente tocou. Agora, Ney, a deficiência naquela época de som, olha, era uma veraneio. A banda ia numa veraneio, o som em cima e os músicos na veraneio. Era um sonzinho, olha, era aquele Deus me acuda, sabe? Mas
Mas a música que se fazia era a música de verdade,
era
né?
música de verdade, justamente.
Como é que foi, Leninho, o seu contato com os grandes artistas que a gente citou aqui? Como é que foi com Luiz Gonzaga, por exemplo?
Bom, Luiz Gonzaga, eu comecei a tocar essas festinhas, depois festonas, São João sem atração, só Leninho, não tinha uma mesa mais, era 150 mesas vendidas naquela época, era muita coisa. Mas se o dia a festa, eu comecei a tocar, depois foi que começaram a trazer a atração, Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, o primeiro São João que Luiz Gonzaga tocou aqui comigo, foi no ginásio. A da Avenida é o ginásio. Como é o nome?
Senecista.
Sim, o Senecista, foi, ele tocou ali. E Zé Carlos era quem contratava a gente. E a gente começou essa amizade. Seu Luiz, olha, meu filho, procura um lugar, uma cidade maior, para você desenvolver, que você tem jeito. Não vá tocando essas coisas difíceis que você inventa tocando, que isso não agrada a ninguém, não.
Ele gostava de coisas simples.
É, só,
né?
Só gostava de coisas simples. A mesma coisa que o Flávio José me disse, aqui passando três ou quatro casas aqui pertinho, a casa de Carlinhos Coló. Flávio disse isso, eu digo, Lenin, você, todo mundo vai lhe conhecer como um sanfoneiro, experiente, repertório, música clássica, música popular brasileira, forró, brega. Eu já vi excursão com o Reginaldo Rossi, brega de brega chique, com Maurício Rei. Mas ele chegou a tocar, foi Bento, com o Maurício Rei, com a gente. Isso. A festa foi, ele tocou com a gente naquela época. Então comecei a conhecer o Dominguinhos. O Dominguinhos queria tanto bem a mim, Ney, que até o casamento, o forró do casamento de Dominguinhos, que tocou, fui eu, lá no Brejo Amado de Deus.
Ele casou, inclusive, com a mulher de Brejo?
Foi, ele casou com Guadalupe, é a filha de Paulo Mendonça. O casamento foi em Fazenda Nova e o forró à noite foi no mercado de farinha. Eu nunca vi tanta gente daquele jeito. Ele não pegou na sanfona, só pegou a sanfona. Se ele me toca nessa sanfona aqui minha, que é melhor do que a sua, só foi fazer isso lá. Só foi dançar, passou a noite dançando. Era uma pessoa que eu tinha que... Eu não esqueço, eu não esqueço desse povo, não. Então a gente foi se conhecendo, tem nordestino, tem nordeste, Jackson do Pandeiro, Sivuca, esse povo a gente tocou junto, dividia palco com eles. É, até Raul Seixas, eu tocando lá na Casa de Festejo em Recife, Raul Seixas, e cantores românticos, foi todos, Vando, todos os cantores, aqui a gente dividia palco com eles, a gente formou uma amizade.
Vocês abriam os shows deles?
Era eu que começava a festa de 10 horas, aí quando, na hora do show, digamos, uma hora e meia da manhã, eu parava e eles faziam o show. Depois do show, aí a gente continuava.
Raul Seixas, foi onde?
Foi na Casa de Festejo, né, em Recife.
Em Recife.
Eu toquei uma temporada lá, era Camarão, mas depois Camarão estava muito comprometido, aí seu Mário pediu que Camarão procurasse um sanfoneiro, que já tinha a banda lá, mas a banda da Casa de Festejo, mas precisava um sanfoneiro. Aí Camarão disse, olha, só conheço um que eu me responsabilizo por ele, porque ele é tanto responsável como pessoa nos seus compromissos, mas também ele é uma pessoa que toca muita sanfona. Eu não faço o que Lenin faz sem ensaiar. Minhas coisas, quando eu ensaio, fica melhor do que as dele. Agora que para tocar sem ensaiar, qualquer estilo de música no mundo ele toca. E eu não faço isso. Foi quando eu fui, e uma apresentação que Raul Seixas foi fazer lá, a gente parou, e anunciaram ele, já tinha uma escada de madeira alta, e no meio da escada ele parou, ficou ali passando mal, aí vem a assessoria dele, trouxeram água, ele sentou-se lá, mas ele não cantou, não cantou. Porque ele estava muito... Bom, ele estava com problema, não sei, tinha sido muita bebida, muitas outras coisas que eu não posso nem falar. Mas até com o Raul Seixas a gente fez esse tipo de trabalho. Então foi assim, né, que eu comecei a ficar conhecido e esse pessoal sempre me amando. E hoje, mesmo eles sem estar entre nós, mas... O meu amor por eles é grande e maior do que o amor e a falta que eu tenho deles.
Você falou em alguns momentos nessa entrevista que Luiz Gonzaga gostava de coisas simples, né? E até dizia, não toque essas coisas complicadas, você gosta não, né? E que até no Recife você era reconhecido por tocar coisas difíceis.
Justamente, isso.
Faz um solo pra gente. Daqui a pouco a gente vai trazer Bento, certo, pra acompanhar. Mas agora, eu queria que você fizesse só o solo da sanfona, daquilo que o senhor entende que é difícil, que um tocador, né, que não tem tanta habilidade não vai saber tocar.
Uma coisinha
mais. Vou puxar a sua câmera mais para trás um pouquinho aqui, certo? Para a gente abrir um pouco mais a imagem, então tá ótimo assim. Vamos lá.
Essa música do
Que lindo, né?
Vinícius.
Que bonito.
Título desse choro, Eu Quero é Sossego.
E é um ritmo totalmente diferente, né? É comum
Diferente.
ver isso em sanfona.
É. Agora, Ney, hoje é como se diz, a gente, com todo respeito, porque é o seguinte, eu sou de uma geração, essa geração já passou, e ver essas músicas, que não é música, é só aquele ritmo e tal, mas eu respeito, porque a juventude hoje não é aquela juventude desse tempo que Luiz Gonzaga fazia aquela música que era sucesso, só com a música dessa hoje para o jovem, por exemplo. Então, Ney, é esse tipo de coisa que a gente.
Que lindo, né? Deu até vontade de não vou dizer de dançar, porque eu não sei dançar, né? Mas de cantar, que eu também não sei cantar. Mas que é bonito, né? É
É
lindo,
lindo,
muito bonito.
Ney.
Leninho, deixa eu trazer um depoimento aqui do Beto da Zabumba, certo? Que está com você desde sempre. Inclusive hoje, está aqui nos bastidores, mas esse vídeo aqui foi enviado especialmente para o programa. Vamos acompanhar.
Programa Olho no Olho.
Leninho, para mim. É um irmão, é um pai. Meu pai na música foi Leninho Sanfoneiro. Toquei muitos anos com ele e aprendi muito com ele. Um sanfoneiro que não deve homenagem a sanfoneiro nenhum. Muito bom. Leninho foi é aquele sanfoneiro que ninguém nunca pediu uma música a ele para ele dizer, eu não sei. Sempre ele tocava. Leninho, para mim, foi tudo.
Programa Olho no Olho.
Beto está me provocando aqui para eu pensar em pedir uma música para ver se ele realmente vai saber tocar.
Beto, Beto,
daqui a pouco a gente junta Beto e Leninho aqui, certo? Para a gente ir encerrando o programa. Eu vou saber daqui a pouco, viu, Leninho?
Pois não.
Como foi a sua conversão, né? Porque são mundos totalmente diferentes.
Diferente.
Aquela rotina de festa, né? De São João... Né, de tanta música e de tanto sucesso, porque você é um sanfoneiro de muito sucesso, né, de muita história com grandes artistas nacionais, mas nós vamos tentar entender um pouquinho também sobre esse momento em que a vida fez uma curva, né, a mudança de vida na vida de Leninho e o que foi que aconteceu, tá certo? Intervalo rápido, só um minuto e a gente volta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta e hoje o nosso entrevistado é o Leninho, né? O Leninho é sanfoneiro extremamente conhecido na nossa região e nós estamos hoje trazendo aqui muita história, certo? Vou trazer agora outra participação no programa, que é a do José Augusto Maia. A gente viu o José Augusto enquanto músico, né? Não está falando de política aqui. Enquanto músico, nessa imagem que nós mostramos há pouco, certo? Onde tinham vários músicos ali, ele estava lá e ele também enviou o seu vídeo, o seu depoimento para esse programa.
Primeiro do que tudo, quero agradecer pelo convite para participar deste programa que faz uma homenagem ao grande artista Leninho Sanfoneiro. Fiz parte da sua história musical, ele também da minha ou da nossa, porque o meu irmão Pedro Maia também fez parte dessa história comigo, com ele cantando e tocando em orquestras de frevo e na sua bandinha de forró. Então é bom que essa juventude passe a conhecer esse grande artista Leninho Sanfoneiro hoje. Ele não toca mais para o mundo, como ele diz, porque ele agora é evangélico e toca para Jesus. Mas é um grande artista. Em Caruaru, os grandes São João de Caruaru da época era Camarão. E aqui em Santa Cruz e nessa região era Leninho Sanfoneiro. Quando prefeito, uma homenagem sempre é feita a um artista da terra no São João e escolhi em vida para fazer essa homenagem a Leninho Sanfoneiro. Vocês daqui a pouco vão escutar essa música que eu fiz homenageando Leninho no São João em Santa Cruz do Capari. Valeu, obrigado, José Augusto Maia.
Esse São João foi o de 2010, né? Tem um trechozinho da música aí, não é isso, Elivaldo? Vamos acompanhar.
O coco de roda, quadrilha matuta, em todo o terreiro. No mercado de farinha, tocava a bandinha de Leninho Sanfoneiro. Farinha, tocava a bandinha de Leninho Sanfoneiro. Puxa o fole, Leninho Sanfoneiro. Que a homenagem desse ano é pra você. Sei que agora seu toque é só pra Jesus, mas se sua sanfona fez história em Santa Cruz, como era lindo a gente ver. Puxa o fole, Sanfoneiro.
Bom, tá aí um trecho da música. Esse São João, como eu falei, foi em 2010, em que você foi homenageado, e ele já falava, né, que você tocava para Jesus. Queria entender, Leninho, agora, o porquê dessa decisão? Quando foi que ela aconteceu?
Ney, as coisas de Deus, é inexplicável, porque eu nunca fui uma pessoa, Ney, religiosa. Eu queria um bem ao padre Zuzinho, era uma pessoa maravilhosa, viajei muito com ele para Recife, no jipinho dele. Era uma pessoa que era como um pai para mim. Mas nunca fui uma pessoa de estar na igreja católica. Nunca ninguém pregou o evangelho, Ney, para mim, nunca. Nenhum crente chegou assim, que é um erro grande. Deve mostrar o que está na Bíblia. Não é uma religião, é uma verdade, porque o próprio Jesus diz, eu sou a vida, eu sou a verdade, então crê em mim. Então, mas eu não sabia de nada disso. Então, a última festa que eu toquei para acontecer isso, né, foi em Caruaru. Foi calculado, de cima do helicóptero, 80 ou mais mil pessoas. Foi a caminhada do Cuscuz. Comecei a tocar lá na Rua Preta, mesmo ali da estátua de Ludogero, em cima do trio elétrico, com a banda muito boa, a banda Pingo d'Água, e a gente subiu. Lá era que as atrações iam chegando. Então foi a maior festa que eu toquei na minha vida. Encerrei a minha carreira com a maior festa, que foi, eu nunca vi. Tinha tanta gente que eu não deu para voltar de carro. Eu tive que voltar lá pelo posto, Alto Moura, voltar aqui pela BR, porque não dava para voltar. Então, Ney, eu vim embora cedo. A gente começou 3 horas da tarde, puxou quando foi umas 6:30, 7 horas, mais ou menos. Aí eu cheguei em casa, muito enfadado. A mulher disse, Solene, vai, tá cochilando. Vá para a cama, vá dormir. Você já está com 2 ou 3 noites de sono, que eu já tinha tocado Cavalo Dourado, Recife. Já estava bem debilitado. Eu, tá bem, aí fui para minha cama, dormi, tudo bem. Quando foi de 4 horas, mais ou menos, aí foi quando Deus bateu na porta. Você não vai tocar uma música sequer. Agora, aqui foi uma revelação, não foi visão que eu vi, não foi nada, não foi... E agora, Ney, era uma alegria, era um prazer tão grande que eu quase que morri naquela noite de tanto chorar.
Você estava sozinho no quarto?
Sozinho, não, eu estava no quarto, sozinho, que eu fui até dormir no quarto do meu filho. Então, tive essa revelação, aonde eu estava. E eu só estava ali porque eu tinha aceitado Jesus como meu Salvador. E eu não ia tocar mais no mundo. Agora, isso, Ney... Eu com compromisso, foi em 97. 97 foi. Novembro de 97. Quando eu pude contar, não é que eu tive condições de relatar o que tinha acontecido comigo para minha esposa, ela disse, eu digo, a partir de hoje, Nissim, se prepare para sofrer, porque eu vou. Um centavo de forró não vai entrar mais dentro da minha casa, não. Porque só sabe eu o que eu passei neste momento.
Você teve como que uma visão.
Não foi uma visão, né? Foi aquela coisa, aquela fala dentro de mim, aquela coisa no coração. Um momento mais feliz da minha vida. E eu tinha como uma voz dizendo a mim que eu não ia mais tocar para ninguém. Ia servir, ia ser um servo de Deus. Eu digo, meu Deus, o servo de Deus, eu não sabia nem que era o servo de Deus. Eu digo, eu fiquei assim. Aí quando foi no outro dia, tinha muita gente, eu morando em Caruaru, tinha muita gente na rua, tudo evangélico. E eu saí de porta em porta, como um louco. O pessoal que trabalhava em Maté, seu João, ainda hoje ele é vivo e é evangélico. E a gente, eu contando, quando fui na quinta-feira, já fui para a igreja Batista Memorial, lá do bairro, eu morava lá na Coab, bairro muito bom. E à noite já eu não dei nem testemunho, que eu não sabia nem dar testemunho. Era um sonho que eu tive, uma revelação, quase. Então, a partir desse dia, Ney, começou as provações. Vendi o ônibus. Comi e paguei agora rapidinho, né? Eu nunca vi um negócio daquele, não.
O dinheiro acabava.
O dinheiro eu nunca vi, né? Um negócio daquele. E foi embora rapidinho. Vendi o instrumental. Era vendendo e comendo. Ultimamente eu estava com uma sanfona. Fui vender essa sanfona em Paulo Afonso, a Elias Nogueira, um sanfoneiro muito bom que tem lá. Vendi esse instrumento e fiquei sem instrumento. E foi passando, chegou um ponto, Ney. Ney, eu passei uma prova merecida, porque a gente merece sofrer. O senhor disse, não, rapaz, venha ser crente que você não vai sofrer. Se quiser sofrer, vá aceitar Jesus e obedecer o que está na palavra, que vai negar a si mesmo. E eu fiquei naquela situação, digo, meu Deus, acabou tudo. A última coisa que eu tinha para vender era uma casa. Lá na Coab eu vendi para Meleu, o cunhado de Aragãozinho. Ele era policial rodoviário, já aposentado, o filho dele comprou essa casa, foi com ele, comprou a casa, não lembro quanto foi. Ligeirinho o dinheiro foi embora, eu nunca vi um negócio desse. Aí foi quando eu vim para Santa Cruz, aí foi que a prova foi grande.
Lenil, nesse período as pessoas não chegavam para você e diziam, Lenil, para com isso, volta a ser quem você era.
Justamente. Santa Cruz, um amigo que eu creio que você conhece, é Zé Carlos, Zé de Souza, todo mundo conhece aqui. Pessoa maravilhosa, era quem me contratava e contratava Luiz Gonzaga. E quando ele soube disso, ele veio na minha casa brabo, zangado. Agora isso, eu não tinha um pão para comer, não. Chegava uma festa de, digamos assim, um final de ano, eu não tinha dinheiro de comprar um galeto, pagando aluguel de casa, e fiquei nessa situação. Mas Deus me alimentando com aquela... Eu não tenho fé, minha fé é pequena, eu sou um grande pecador. Mas a fé era de uma maneira que eu não conseguia aceitar. Eu tinha até raiva quando a pessoa vinha me contratar. Eu sem ter dinheiro de comprar pão em casa. Passei por isso, até que chegou um dia que... Eu digo, agora eu não aguento mais não, agora eu vou pedir a Deus que Ele abra uma porta... Muito trabalhador, sempre fui, mas ia fazer o quê? É como camarão, um camarote, numa entrevista de camarão, ele falou um negócio engraçado. Ele disse, mas mestre, mas Leninho, eu vou mudar meu nome. Porque eu olho, olha, morreu os meus colegas tudinho, eu vou mudar meu nome para pedreiro. Eu vou, em vez de camarão sanfoneiro, não, vai ser camarão pedreiro. Aí eu digo, e quem já foi que viu o camarão? Contratar um pedreiro para tocar uma festa. Aí ele caiu na risada aí, ficou bem descontraído. Então, foi quando eu recebi que tem coisas meninis nas igrejas. Infelizmente, estão brincando com o Evangelho de Cristo. Estão brincando com o Evangelho de Cristo. Mas uma vizinha minha da Assembleia de Deus, uma irmã autêntica, uma mulher de oração, chegou na minha casa, eu morava de frente. Eu já tinha vendido a casa, a daqui. Eu tinha feito uma casa e vendi para a menina de Augusto Rufino. Ainda é dela hoje, Maria Tereza. E vendi, mas estava lá. Não, Leninho, você vai pagar aluguel não. Fique aí. Aí eu fiquei aí, quando foi no domingo à tarde, Ney, as coisas de Deus é do jeito que Ele quer, não é do jeito que a gente quer, não. Eu não tinha na segunda-feira um centavo para fazer feira, nada. Os meninos numa situação de fazer pena. Essa irmã chegou num domingo à tarde, ela subiu o batentinho, o degrau, chegou lá, quero falar com você, meu filho. Eu digo, meu filho? Mas ela já estava falando numa língua estranha, que eu não conhecia aquela língua. Ela falava e profetizava. Falava, profetizava, olha, você não vai suportar mais. Sua força acabou toda. Você não tem força de dar uma passada adiante. Mas e você deixou todo mundo de fantasia, deixou o dinheiro. Eu já toquei festa aqui, Ney, eu ganhava dinheiro. Sanfoneiro Dominguinhos disse, sanfoneiro que ganhava dinheiro, aqui no Nordeste era Leninho. Toquei festa aqui de 100 mil reais, naquela época. Então, esse dinheiro não servia para nada, era um negócio. Então, ela profetizou, ela disse, olha, eu estou te dizendo que a partir de agora, é no domingo, não vai lhe faltar o pão de cada dia na sua mesa. Porque sou eu, teu Deus, que estou te dizendo. Aí aquilo, eu recebi aquilo de bom grado, coloquei no meu coração e fiquei na expectativa. Isso foi no domingo, Ney, quando foi 7 horas do dia, no domingo, a caminhonete parou na minha porta. Era Zé da Torre. Era meio que o irmão, a gente nasceu e criou junto. Eu buzindo uma caminhonete, eu desci, fui lá. Está fazendo o quê? Eu digo, nada, como de sempre. Ele disse, viste uma camisa aí, Ivan Caruaru, e você e Leda, esposa dele. Digo, agora mesmo, vamos embora. Aí Leda olhou para ele, disse, ô Zé, a gente pode demorar. Deixa ele cuidando das coisinhas dele aí. Aí eu digo, não, mas eu vou, isso aí só é melhor você ficar. Pode a gente demorar? Eu digo, tá bem. Tá bem, Leda. Minha comadre, na época, era comadre Leda. Tudo bem. Uma pessoa ímpio que não era evangélico. Então, Ney, eu agradeço a Deus, porque foi uma família que eu tive, que era mesmo que ser sangue meu. Ele disse, foi no bolsinho assim, naquela época, pegou o cheque, era preenchidozinho, sabe? Ela profetizou no domingo, que não ia faltar mais nada para mim. Está aqui esse cheque, faça a sua feira. Naquele tempo era muito dinheiro. Eu digo, eu não quero, você me conhece, eu não quero não. Ele disse, eu não quero. Aí eu joguei dentro da caminhonete, ele deu um rezinho, pegou, disse, tome. Eu digo, eu não quero. Ele disse, mas é Deus que está mandando. Aí eu lembrei da profecia dela. Aí peguei o cheque, saí emocionado, entreguei a mulher, a gente fez uma compra muito grande, de mercado, de tudo, era muito dinheiro na época. E, além disso, ele pegou um cheque do Banco do Brasil, eu lembro como José Arthur dos Santos. Está aqui. Isso é para você abrir um negócio do tamanho que você quiser aqui. Não grande demais, que eu não tenho esse dinheiro todo, não, mas um valor naquela época. Faça isso. Eu disse, eu não quero. Ele jogou o cheque e foi embora. Aí fui orar a Deus. Orei a Deus uma semana, uns 12, antes de 15 dias, eu peguei esse cheque e fui lá na casa dele. Orei a Deus, Deus não aprovava. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. E minha mulher do mesmo jeito, não faça isso, não, deixe as coisas acontecer. Aí nessa profecia que ela falou, né, que eu esqueci, ela disse, eu vou te dar frotas de carro. Eu digo, eu não tenho uma bicicleta para andar, meu Deus. Eu vou te dar frotas de carro. Eu vou te dar uma mansão, não é nem uma casinha, não. Que minhas coisas é grande, eu sou grande, eu vou te dar isso. Resultado, peguei o cheque com 15 dias, tu caiu o momento que ele não estava em casa, que ele não ia receber, entreguei a lenda, digo, eu estou preparando, qualquer coisa eu vim pegar o cheque, guarda aí. Não usei um centavo desse cheque. As coisas, Ney, começou a acontecer. Você tinha um carro para vender, Beto estava querendo comprar esse carro, informava você, naquela época você me dava R$50. Mas Ney, esses R$50 rendia tanto no mundo. E saí por ali, depois comprei uma motinha, comprei um carro, depois comprei dois carros, três, quatro, depois eu estava com uns 13 ou 14 carros. Aí saí mudando a qualidade dos carros. É, venci o carrinho de R$20 mil, já passei o carrinho de 30, 25, 30, 40, 50. Então, eu estava com uns 3 a 15 carros aqui, de frente aqui. Eu vendi os carrinhos ali. Aí, resultado, foi quando surgiu um rapaz aqui de Santa Cruz para vender esse prédio. Eu digo, eu não posso comprar não. Eu pego os carros, entrou 4 ou foi 5 carros no negócio, e ele me deu um prazo para pagar o restante. E esse restante, ele me deu um prazo grande, mas foi com 15 dias, eu fui lá e paguei ele todinho. E continuei. Agora, que para chegar a esse ponto aí, eu sofri. Né? Sofri, mas a gente... Eu encerrei a carreira de música secular, mas não encerrei a amizade que eu tenho com meus ex-amigos que ainda estão vivos, com os que partiram, agora que eu amo esse povo. Eu não sei como é um negócio desse, que a gente como você falou, é uma mudança muito radical, uma coisa muito... Sair de uma coisa que era minha fonte de renda e para uma coisa que hoje, é como se diz, eu comprei os melhores instrumentos, depois vendi o instrumento, hoje eu comprei os melhores instrumentos. Esse instrumento que está aí, né? Esse instrumento que você viu aí, desse vídeo aí, para você ter uma ideia, eu para comprar instrumento, vendi uma casa, aqui perto da Dinâmica, que essa casa hoje vale uns 400 mil. Vendi essa sanfona. Vendi a casa. Vendi um Opala e ainda fiquei devendo duas passagens de avião e de volta para o rapaz vir trazer esse instrumento de São Paulo.
Aqui. Tem na foto aqui que a gente mostrou agora há pouco?
Tem. É a Guerrini.
Certo.
É a Guerrini. Esse instrumento. E eu tinha tanto. Eu era tão apaixonado por esse instrumento, Ney, que chegou uma vez, o rapaz, quando chegou em Santa Cruz, para me entregar esse instrumento, Ney, quem não tem conhecimento da palavra, tenha cuidado. Eu disse, olha, está aqui o seu dinheiro, está aqui o Opala. Aí foi quando eu fiz a coisa que ainda hoje eu peço perdão a Deus, pelo que eu fiz. Ney, eu confesso, eu nunca confessei isso a ninguém. Mas eu saiu um blasfêmia na minha boca e eu paguei o preço. Digo, nem Jesus tira essa sanfona de mim. Mas Ney, ele, um rapaz muito educado, Lauro, ele vendia acordeão, só italiano, só importado. E eu disse aquilo, mas não. E passei por cima, nem me arrependi, fiquei. Nem Jesus tira essa sanfona comigo. Jesus, do jeito que estava, fez eu me ajoelhar, pedir perdão nos meus pecados, como peço todo dia, todos os dias eu peço. E eu continuei, como se diz, naquela expectativa. Foi quando um dia, depois dessa gravação que eu fiz com o Joãozinho, até Bento participou desse disco, Joãozinho Aboiador, eu digo, rapaz, eu com tanto dinheiro, uma sanfona de 70 e tantos mil aqui, eu vou pegar esse dinheiro, e vou, isso é o trabalhar de Deus, e vou comprar uma sanfona mais barata. Fui para São Paulo, Deus confundiu a minha mente. Quando eu cheguei lá, Ney, eu peguei essa sanfona, troquei em outra sanfona nova lá, sem testar o instrumento. Uma sanfona de 60 e tanto fio. Quando eu cheguei no estúdio de gravação com o Bento, que é a minha testemunha pessoal, quando eu peguei a sanfona sem correia, no plástico, tudo, quando eu peguei, que senti o instrumento, eu disse, essa aqui não peça para gravar, não. Peça para nada. Digo, e agora? Aí liguei para Arlindo dos Oito Baixos. Digo, Arlindo, minha situação está, estou no estúdio aqui, falta sanfona para mim terminar o trabalho aqui, não tem como não, viu? Eu não vou gravar com o instrumento, não. Só, Leninho, eu tenho um instrumento aqui de Dominguinho, ele deixou aqui um instrumento para vender, muito bom. É o Excelso. Ele trouxe, quando eu peguei, eu digo, aí está certo. Ele disse, é para vender esse instrumento. Eu digo, quanto? Ele disse, 7 mil. Quanto? 7 mil. Eu digo, já é meu o instrumento. E esse aqui, você? Aí eu disse, estou falando, presta não, essa nova aqui. Ele disse, então, sei não, Leninho, você, eu posso até pegar, ficar com o sanfona. Ele ficou por 2 mil. Um sanfona de 60 e tantos mil. É para o que Deus faz. Perdi o instrumento pelo pé. Ele disse, não é do jeito que você disse, não. Ele disse que nem Jesus tirava esse instrumento de você. Mas eu sou teu Deus, eu faço do jeito que quero. Aí foi quando eu vendi. Fiquei sem instrumento, passei um tempão, só comprando instrumento fraco, fraco, fraco. E graças a Deus, não. Estou aqui para contar essa história.
Ô Leninho, você agora toca na igreja, né? E você já percebeu que algumas pessoas, visitantes, passaram a seguir vendo sua música na igreja, a sua participação ali ajudou também a mudar a vida das pessoas?
Eu creio que não. Porque quem vai para a igreja, né, vai, como se diz, eu não tenho, como se diz, todos sabem do meu trabalho, né, da igreja, acompanho, eu não ensaio com ninguém, as irmãs chegam, auxiliadoras, os irmãos, cantor que vem de fora, eu pego o instrumento, não ensaio, faço e dá certo.
Você entende que não é mérito seu?
Não, não é mérito meu, não. Porque ali toda honra e toda glória é dada ao Senhor.
Tem algum hino, né, que lembra a sua trajetória e lembra esse momento de mudança?
Digamos, tem assim um hino. Não é um hino. É uma versão, Ney. Né? É uma versão, digamos. Versão que eu fiz até numa música de Luiz Gonzaga. Eu fui dar um testemunho lá na Rede Brasil, Caruaru, com o pastor Mauro. E no caminho, eu soltei uma estrofezinha aí. Para aí, que negócio é esse aí? Eu falei, ah, rapaz, você vai ter que cantar. Eu digo, eu não sou cantor, pastor. Eu fiz essa versão, eu não sou cantor, isso não, mas você vai cantar. Eu digo, não tem como o senhor pegar a letra, não posso cantar. Aí esse não, de jeito nenhum, vai ser você. Testemunha é você, sua entrevista é você. É uma música que é, só a... Já começa prateando, minha sanfona ainda não desafinou. Minha mensagem pode olhar que é diferente, porque hoje eu sou crente em Jesus, meu Salvador. Eu agradeço a Deus Todo-Poderoso. Eu vivia atolado, do pé até o pescoço, no lamaçal de pecado tão terrível. Jesus Cristo, vendo isto, me tirou do lamaçal. Agradeço a Deus Todo-Poderoso. Eu vivia atolado, do pé até o pescoço,
numa mansão de pecado tão terrível. Jesus Cristo vendo isto me tirou do lamaçal. Desculpa aqueles amigos meus que lemiam um sanfoneiro para o mundo já morreu. Nasceu de novo para viver só na luz, louvando e glorificando este nome que é Jesus.
Que lindo, né? Que lindo, muito bonito. Para a gente fechar esse bloco, né, e já indo aqui para a última parte do programa, deixa eu trazer agora mais um depoimento que é do pastor Josilto, né, que acompanhou bem essa trajetória.
Olá, graça e paz, meu querido irmão Leninho Sanfoneiro. Que alegria poder falar com você assim também, através desse vídeo. E quero parabenizar todos aqueles que estão organizando essa entrevista e essa merecida homenagem a você. Nós que fazemos a Igreja Evangélica Congregacional Monte Sião, eu e minha família, nós somos gratos a Deus pela vida de Leninho. É fato, o grande milagre que Deus operou na sua vida. Talvez até muitos perguntem por que Leninho não toca mais nas grandes festas, não abrilhanta mais as grandes festas juninas de Santa Cruz do Caparibe e região. Sabe, Deus fez uma coisa tão grandiosa na vida de Leninho que ele sente a obrigação de dedicar toda a sua vida, todo o seu talento, todos os seus dons ao Deus Eterno e Todo-Poderoso. De modo que a sua sanfona, a sua queridinha, é dedicada e consagrada a Deus e ele decidiu louvar a Deus pelo resto de sua vida. Nós damos graças a Deus não apenas pelo homem talentoso que você é, mas pelo homem família que você é. Dou graças a Deus pela vida de sua família e nos impressiona ver o cuidado, o carinho que você tem com seus filhos, com seus netos. Que Deus fortaleça a sua vida. Obrigado por nos ajudar tanto ali na Igreja Monte Sião como músico. Os hinos que nós cantamos lá na igreja normalmente são do cantor cristão, aliás, dos Salmos e Hinos. É um hinário que faz parte da hinologia evangélica brasileira, mas é o pioneiro, ele é de 1861. E nós cantamos com muita alegria, celebrando a Deus, acompanhado, geralmente, pela sanfona do irmão Leninho. Ele não precisa conhecer os hinos. A gente começa a cantar um hino extremamente desconhecido dele, mas na segunda frase do hino, ele normalmente pega e acompanha, brilhantando, trazendo grande alegria para toda a congregação. Então, meu amigo, Deus te abençoe, desejo tudo de bom para a sua vida, obrigado por tudo, Deus lhe abençoe, amém.
Tá aí, né? Nossos agradecimentos ao pastor Josilto aqui pela participação no programa. Vou chamar o intervalo, Leninho, só um minuto só e a gente volta com a última parte desse programa.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta e agora chegando aqui ao finalzinho desse bate-papo, certo, com o Leninho Sanfoneiro. Leninho, pastor Josilto falou algo interessante aí, que é do lado família, certo? E nós não falamos sobre isso nessa entrevista, acho que deveríamos falar. O senhor tem quantos netos? O senhor é casado há quanto tempo? O senhor tem quantos filhos?
Ney, a minha história conjugal foi uma história que toda Santa Cruz tomou conhecimento, a minha primeira família. Hoje vive em São Paulo, a mulher não, a minha primeira esposa, ela faleceu lá em São Paulo. Mas a gente foi casado 20 anos, eu já com moça, rapaz, dentro de casa. E aconteceu dela mudar o destino dela, uma pessoa maravilhosa, não tenho nunca, mesmo depois que aconteceu isso, mas eu nunca desejei o mal, sempre desejei o bem. Nunca deixei de me comunicar, mas ela tomou um destino ignorado. Ela toquei uma festa em Surubim, e no sábado, cheguei no domingo de manhã em casa, a família dela era de Brejo, amada de Deus, como a de Camarão era de Brejo, a de Dominguinhos também era de Brejo. É um pessoal muito conhecido lá, pessoal maravilhoso, a família dela. E ela foi participar dessa festa da cenoura. E chegou um amigo meu da praça, por sinal, morreu agora há pouco, Mirce de Marieta. Ele falou, chamou assim a parte e disse, olha, eu sei a pessoa que você é, você tá, trabalha a noite inteira para trazer o sustento para dentro de casa, é o que dói no meu coração. Não me envolva com nada, mas eu vou esclarecer uma cena que eu presenciei. Foi sua mulher assim, 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 com o rapaz, aí estava assim, assim, foi meio, foi. E já viu umas duas vezes, mas hoje eu estou lhe contando porque eu não aguento mais. Digo, tudo bem. Aí já foi no domingo de manhã, ela chegou, o pessoal, meus filhos, minhas filhas, duas filhas e um filho, que mora em São Paulo. E chegou todas confiadas aí. Aí eu peguei minha roupa já estava tudo juntinho, preparei ali umas bolsas. Eu digo, olha, eu estou saindo de casa. Ela, você, não adianta eu explicar a você porque eu vou sair de casa. Você já sabe. Era uma coisa muito, muito vazia para mim lhe explicar o que está acontecendo. Você sabe o que aconteceu, o que está acontecendo. Ah, você está dando coisa na cabeça, eu digo, não. Isso é uma coisa que já passou, olha. Eu só tenho uma coisa a dizer a você, que Deus abençoe você. Deus lhe abençoe. E eu vou embora. Aí vim embora para a casa de uma irmã minha aqui, a esposa de Zé de Souza, do Cachorro Quente, era minha irmã, sabe, você só sai daqui um dia que você casar. Com a moça pode ser da roça, mas você não vai arranjar qualquer pessoa, você não vai faltar nada. Na época eu fumava muito, até o cigarro ela me dava. Aí eu fiquei, isso foi no domingo, né? Quando foi na terça-feira, ela já colocou esse rapaz para morar com ela na minha casa. Aí eu também, a gente sofre, porque sofria, eu queria muito bem a ela. 20 anos de convivência, eu estaria aqui na sua entrevista mentindo, dizer que eu não gostava dela, não. Tudo bem, meus filhos, moças, as duas mocinhas, rapazinho. E eu sofri muito, mas passei por isso. Foi quando eu conheci essa esposa que eu tenho hoje, que faz 37 anos de casamento. A gente casou no dia... em 87. Foi quando eu casei com essa daqui, eu não tenho esposa, não. Eu tenho uma mãe, eu tenho uma amiga, eu tenho uma irmã. É uma conselheira, se preocupa com tudo, comigo. Se der um vento, mas Leninho, tu não pode levar vento, vem para casa, que tu já está gripado. É uma pessoa maravilhosa. E hoje, é como se diz, eu estou com a minha família estruturadazinha, meu filho muito trabalhador, vendemos carrinho ali, já estou passando para ele, né? Porque não... Pessoa, daqui a em maio eu vou completar 89, no dia 10 de maio eu completo 89 anos. E eu não sei, às vezes eu subo aquelas escadas ali 10, 15 vezes ali, eu digo, mas rapaz, o cara da minha idade subir aqui com os garrafão d'água lá e lavo o carro, faço tudo. Eu tenho, como se diz, um vigor que vem de Deus, porque eu não era para estar mais nessa. Na igreja, eu sempre dando assistência ao louvor, e a minha família junto comigo. E eu orando por eles, creio que eles também oram por mim. E de vez em quando, aí surge uma coisa bem, bem interessante, uma coisa bem interessante na minha vida. Por exemplo, esse ano, uma das coisas mais importantes que aconteceu foi o que você fez agora. Deixar essa história registrada, que você, tanto entrevista, é um sanfoneiro de oito baixos que está começando, como o presidente da República, como senadores. Nesse meio você não tem limite, o seu talento não tem limite, né? Você ter me dado essa oportunidade de eu estar aqui, apertar na sua mão, falar com você de pertinho, conhecer você de perto. Para mim foi o maior presente que Deus me deu esse ano, foi isso aí.
Leninho, sua vida ela foi mudada várias vezes, né? Ela foi reconstruída várias vezes.
Várias vezes.
Hoje você pode fechar essa entrevista, né, dizendo que é uma pessoa, de fato, feliz.
Hoje eu sou feliz, Ney. Apesar das saudades de tantos. Mas estou aqui até o dia que Deus quiser.
Para a gente fechar, vou trazer aqui a participação da sua filha, Kátia.
Painho, amor, bênção. Estou passando aqui hoje para expressar toda a minha admiração pelo senhor. Não só como profissional, porque eu sou sua fã, mas como filha, pelo pai que o senhor é, pela forma com que nos educou, que batalhou para cuidar da gente. Eu só tenho que lhe agradecer por tudo. Por todo cuidado, zelo, dedicação, por todas as broncas, porque eu sei que foi por amor, foi por cuidado e por ter nos educado para que nos tornássemos as pessoas que somos hoje. E louvo a Deus por sua vida, sou muito grata a Deus por ter o privilégio de lhe chamar de pai. Que o Senhor continue lhe abençoando. E que o senhor saiba que o senhor é muito admirado e muito amado por nós. Não só por mim, mas como por Diego, Alexandre, por seus netos. Todos têm um amor muito grande pelo senhor. E o senhor é muito especial para nós. E como o senhor diz a mim todos os dias, hoje eu vou dizer ao senhor, Deus te abençoe. Te amo.
Leninho, sem dúvida alguma, essa foi uma das principais entrevistas que eu já fiz na minha vida. Parabéns pela pessoa que você é, pela história que você tem, pela superação, por ter passado por tantas transformações. Muito obrigado pela presença.
Ney, eu não tenho palavra, não. Eu não tenho nem palavra para agradecer que vai chegar um momento e dia que você assistir essa entrevista e lembrar do que eu estou falando para você. Que a lógica é essa, né? Pode até um neto meu morrer hoje e eu ficar. Mas dentro da realidade, pessoa que tem essa idade que eu tenho, mais cuidado que eu tenho na minha saúde, minha família cuidando de mim, mas a qualquer momento, Jesus pode me chamar. E eu estou pronto para ir deixar essa lembrança com vocês.
Falta muito tempo ainda, certo? Mas com certeza ficarão grandes lembranças. Grande abraço, Leninho. Muito obrigado.
Obrigado, Deus.
O programa Olho no Olho fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira e outros conteúdos como esse você acompanha aqui nos canais do Santa Cruz Online. Abraço a todos e até a próxima.